Você ouve a Marconi FM, eu sou o Joel Bernardo e nós vamos juntos até às 10 horas da manhã. Vamos à primeira entrevista do dia. Tenho o prazer de conversar com a diretora do PROCON de Santa Catarina, está conosco a delegada Michele Alves Correia Rebelo. Vai conversar conosco, falei agora há pouco, né, sobre este assunto, este decreto que estabelece medidas para garantir a questão de alimentos, por exemplo, o acesso à água potável, a questão da saúde dos consumidores em eventos abertos ao público, né? Vamos entender um pouco mais também sobre essa questão. E às 8 horas e 3 minutos, a conversa com a doutora Michele. Doutora, como vai? Prazer em ouvi-la na Rádio Marconi. Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. É sempre um prazer participar do programa aqui com vocês.
Doutora, esse decreto ele já está em vigor? Já pode ser considerado que está em operação?
Sim, o decreto da água é o 13.509, ele saiu já no dia 31/8 e ele já está em plena vigência. Uhum. E ele garante, então, ao consumidor a levar a sua água a qualquer evento. E aqueles eventos que sejam acima de 1.000 pessoas, os próprios organizadores, eles são obrigados a disponibilizar ilhas de hidratação, né, ou a possibilidade de o consumidor ter água gratuita, mesmo com a comercialização. E lembrando que quando for permitido o consumidor levar a sua água, é bom que o consumidor verifique, né, o evento, o que ele estabelece de regras. Tem alguns locais que eles não permitem vasilhames de vidro, né, ou transparente, enfim, mas o direito tem que ser garantido.
Pois é, fica a dúvida, né? Ou pelo menos ficou assim que foi noticiado as manchetes da notícia, doutora, exatamente, não só pela questão valor de poder entrar ou não, mas a questão da segurança. Quer dizer, depende do evento a possibilidade de entrar, o tipo de, por exemplo, da garrafinha, um copo, isso vai ser considerado?
Isso, daí o consumidor ele deve verificar as regras do evento, o que ele vai estabelecer de regra. Né? Tem locais que eles permitem, por exemplo, a garrafinha transparente, né? A de vidro, a grande maioria já nem não aceita, até por questões de segurança. Agora, de repente, de metal, de alumínio, enfim, tem vários tipos e vários materiais, por isso que é importante que o consumidor veja as regras do evento que ele quer participar, para que não tenha também dor de cabeça, né? Uhum. Mas o direito, sim, tem que ser garantido, é uma obrigação, até porque esse local pode ser responder um processo administrativo e até ser multado. Então, esses eventos maiores, seja público ou privado, também tem que ter a disponibilização de água. Ilhas de hidratação ou um bebedouro à disposição do consumidor, enfim, ele tem que ter essa opção de ter a água gratuita, a água potável, ou a questão de aquisição também.
Doutora, claro, ainda até para ilustrar, durante a nossa conversa, nessa me parece ser uma dúvida muito comum, né? Vem essa linha de dúvida. Os ouvintes falam, por exemplo, a questão do parque temático, esses parques que têm estádio de futebol, isso vale para todos os lugares, respeitando a questão da segurança, ali, o tipo da vasilha onde a água é armazenada, é isso ou não?
Isso, é isso. Só tem uma. Foi muito boa a tua pergunta, porque assim, ó, eventos esportivos, por exemplo, assistir o jogo no estádio, não é. Essa norma não abarca, ou seja, tem uma legislação específica em relação à questão da água nos estádios. Então, fora o evento esportivo, qualquer outro evento é possível sim o consumidor entrar com a sua água, inclusive em parques temáticos.
Perfeito. Bom, doutora, claro que isso vem de novo, né, num serviço para o consumidor, acima de tudo, numa liberdade de escolha e de direito, não, doutora?
Com certeza. Esse decreto, na verdade, já tinham portarias que eram renovadas já desde há 2 anos, já portarias que faziam esse direito, e agora é um decreto federal, então ele tem sim força de uma norma. E também tem o outro decreto, né, que veio em relação aos ingressos, porque sempre tem aquela situação de cambistas, né, comprarem ingressos, por exemplo, Rock in Rio ou eventos mais disputados, né, e aí vender por um preço superior. Hoje não pode mais. Veio um segundo decreto que hoje o ingresso ele tem que ser nominal, tem que ter o nome, os dados do consumidor, e ele pode transferir de uma pessoa para outra, sem qualquer ônus, né, evitando fraudes. E a questão do site oficial, ou seja, as plataformas oficiais, elas têm que informar o preço do ingresso, o preço das taxas que estão sendo cobradas em relação àquele serviço. E quando a plataforma não for uma plataforma oficial de venda, isso tem que ficar bem claro e o preço também claro, se é o preço original ou se eles estão agregando algum valor nisso, né? Então, isso é vantagem também para o consumidor, principalmente eventos em que são disputados os ingressos, né? O consumidor, ele tem direito a saber, né? É como se fosse um contador, quantos ainda restam. Se ele estiver preenchendo o formulário, o preço não pode variar enquanto ele está preenchendo, né? Porque acontecia muito abuso em relação a isso. Então, veio esse decreto também, além da água, né? Um outro decreto que traz direitos ao consumidor em relação a e a proteção desse cambismo digital que acontecia, né? Várias plataformas revendendo e o consumidor pagando até 2 ou 3 vezes o valor do ingresso.
Doutora Michele, o não cumprimento por parte de determinadas plataformas, ou até mesmo a questão da água em relação aos locais, aos eventos, passível de punição, doutora?
Sim, havendo a constatação de irregularidade, o PROCON ele pode sim, tanto municipal quanto estadual, notificar esse cidadão e havendo a materialidade, sim, ele pode responder um processo administrativo e ser multado, em relação a essa infração administrativa.
Essa questão dos ingressos realmente é uma realidade que se observa até com certa frequência. Uma maneira de controlar, conter isso também. Afinal de contas, essa questão de shows, por exemplo, que aí tem aquele ingrediente da emoção das pessoas, e até mesmo aquela questão de lotes, né, com a diferença de preço. Quer dizer, tudo isso passa a ter esse controle a partir de agora, doutora?
Isso, passa a ter controle e a empresa que revende, né, que vende esses ingressos, ela é obrigada a manter todos esses registros. Mesmo após o evento, se houver uma denúncia, o PROCON tem como requisitar essa documentação e comprovar a materialidade de alguma infração administrativa. Então, no decreto também tem essa previsão de que eles têm um prazo para aguardar toda essa documentação. Então, claro, veio aí a proteção. Hoje o consumidor também pode desistir do ingresso. Eu comprei, me arrependi ou não posso mais. Se eu tiver feito a compra online, eu tenho 7 dias o direito ao arrependimento a devolver esse ingresso. E se o evento for cancelado ou mudou de data, enfim, o consumidor também tem o direito de desistir e receber o dinheiro de volta, né? Assim como transferir para outra pessoa.
Ok. Doutora Michele, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Marconi aqui no sul do estado. Foi importante ouvi-la. Uma boa quarta-feira, doutora.
Eu que agradeço e digo que o nosso site, o site do Procon Estadual, tem bastante informação. E o Zap Denúncia, que é o 4836659057, serve aí para o consumidor guardar esse contato e fazer as denúncias se necessário.
Mais uma vez, obrigado. Bom dia, doutora.
Bom dia e um excelente dia a todos aí.
A
Obrigado.
senhora também. 8:10, o contato ao vivo direto com Florianópolis, a delegada, a diretora, né, do PROCON de Santa Catarina, delegada Michele Alves Corrêa Rebelo, que esteve alguns dias, esteve aqui numa palestra em Uruçanga, né, há um tempo atrás também, falando deste importante assunto. O PROCON está orientando sobre novos decretos, sobre a proteção na compra de ingressos e acesso à água em eventos, mas que não são em todos os eventos. Por isso fiz questão de lembrar eventos esportivos. Frequento estádio de futebol há quase 30 anos para narrar os jogos e não pode entrar com garrafinha, né? Então não é todos os eventos. Evento esportivo, por exemplo, não é considerado, né? Precisa esse detalhe, mas a delegada explicou.